Sardolaria número 17, número do cabrunco, do macaco louco. Então, acende dois tacapes e vem comigo, mané. Vinheta. Sardolaria, mané. Aproveitando o embalo, já deixa o seu like maroto e compartilha, porra, pra dar uma força aqui pro canal. Pode compartilhar que não cai o dedo, não. Por falar em dedo, cortei meu dedo no papel da impressora, mané, hoje de manhã. Como isso é possível, não sei. Só se alguém passou cerol lá na resma de chamequinho. Só sei que sangrou direitinho. E olha que era uma folha de papel, hein? Imagina se fosse uma faca, mané, na barriga. Mas tá de boa. Só lamento que não tinha band-aid do Snoopy. Band-aid do Snoopy é maneirinho, né? Que se foda-se. Pelo menos não foi entre os dedos. Porque eu já cortei, mano, com chamequinho entre os dedos, velho. Dá uma dorzinha aguda que a alma chega a piscar, mano. Ah, Molusco, você é muito frágil, nem sou. Inclusive, no quesito me machucar, eu tenho um certo know-howzinho. Principalmente na modalidade ralação da carcaça, mané. Sou tipo faixa preta nessa porra. Quando eu era moleque, tipo uns 12 anos... Eu e Limão escalamos uma ladeira lá perto de casa chamada Bilhódromo. Procura aí no YouTube, Bilhódromo. Era uma pirambeira, amigo, que uma galera descia aquela porra chutada, carrinho de rolimã, patins, bicicleta sem freio, valia tudo. Inclusive, a galera lá da rua tinha um mamutão. Mamutão era um carrinho de rolimã que tinha umas 10 cabeças em cima. Quem pilotava normalmente era o Aspargo, mané. Desci várias vezes de mamutão. Macete pra descer ali era não segurar em nada, segurar no maluquinho da frente. Porque a galera tinha mania de segurar por baixo do carrinho, só que mamutão pesava uma tonelada. E quando ele descia, ele descia batendo tudo. E se você segurasse embaixo, certamente ia desencapar o seu dedinho. Não é à toa que Luiz Dedo Fino tem esse apelido. Mas enfim, subiu eu e Limão, 12 anos, vestimenta de segurança nossa. A porra de um short seals e 3 estrelas. Mais nada. Nem um chinelo havaiano a gente tinha, descalço. E nosso veículo da morte era um skate bananinha. Todo fudido. E a gente lá de cima, analisando friamente qual é a melhor rota pra não morrer. Aí do nada, mané, surge um senhorzinho. Pareceu o mestre dos magos, surgiu do nada, assim, se aproximou e falou pra gente não descer aquela ladeira, não. Olhamos pro tiozinho, cagamos pro tiozinho. Como a gente só tinha um skate, fomos no Paroímpa pra ver quem descer primeiro. Adivinha quem ganhou? Eu. E o pior é que eu tava olhando lá pra baixo, a ladeira era bizarra, mano. Era muito bizarra. Mas meu inconsciente virou pra mim e falou, vai, Molusco, vai dar certo. Você vai conseguir chegar lá embaixo vitorioso. Vai ser uma descida linda. Definitivamente, meu inconsciente tava querendo me matar, mano. Porque, porra, quando eu botei pra baixo... E detalhe, Limão ainda deu uma empurradinha. Velho, os 10 primeiros metros estavam tranquilos. Pegando um gás. Aí deu um frio na barriga porque atingiu aquela velocidade que você já sabe que não tem como mais pular fora do bananinha, mané. Porque se você pular, tu vai catar o maior cavaco do planeta, ainda vai morrer com a cabeça no poste. Fudeu. E bananinha descendo igual um foguete, aquela merda. Ai, bananinha começa a tremelicar todo, mané. Zzz, na velocidade que devia já estar próxima da do som, assim. Zzz. De repente, Limão começa a gritar igual um louco lá em cima da ladeira. Que porra é essa? Virei pra trás pra ver Limão. E na verdade ele tava querendo me dizer pra eu tomar cuidado, pois na minha frente tinha um bueiro destampado. Só que eu não vi. Por que que eu não via? Porque eu tava olhando o Limão fazer um escândalo, velho. Bananinha deu-lhe uma porrada no bueiro, velho. E eu voei. Ah, voei maneiro. Voei. Voei muito. E eu voei de costas. Mas eu voei tanto que deu tempo de virar de frente. Mas eu tenho certeza que a distância do meu voo foi menor que a distância de eu ralando naquele asfalto. Com os bracinhos pra trás, assim. Parecia um pedaço de provolone aterrissando numa porra de um ralador, assim. A primeira parte do meu corpo que encostou no asfalto foi o queixo. Foi pro caralho. Por que vocês acham que eu uso essa barbinha? Acabou o queixo. Essa parte aqui do lábio, ó, que tem uma mini ramp, comeu geral, mané. Aí desmaiei. Sei lá quantos minutos depois eu acordo. Eu vejo um maluco grandão todo de branco. Falei, fudeu, morri. Só que não, velho. Eu fui socorrido e Limão tava do meu lado com um olho desse tamanho. Caralho, Limão, o que aconteceu, mané? Por que tu tá com essa cara estranha? Quer dizer, mais estranha. Molusco, se tu acha que a minha cara tá estranha, tu tem que ver a tua, mané. Mas não se preocupa não, que o moço é médico. Quer dizer, veterinário. Mas ele vai te endireitar, ele vai te endireitar, primo. Bicho, o maluco me puxa uma garrafa de 1,5 litro de mercúrio. Tipo uma Big Coke de mercúrio. E um rolinho de pintar parede. Aí o cara jogou o mercúrio no potinho, molhou o rolinho e passou o rolo em mim. No bom sentido. Eita que o pariu. E vou falar que eu gastei mercúrio, mano. Eu tava ralado em tudo quanto era parte, brother. Queixo, nariz, os dois braços, dois joelhos, duas coxas, dois pés, a barriga, o peito, as costas. Eu tava todo fodido. Era mais fácil achar um lugar que eu não tava ralado. Acho que só tinha a nuca e os olhos, porque o resto, mano. Saí da porra da casa do veterinário igual o Brasinha. Porra, limão, como é que eu vou chegar em casa assim, mané? Tive uma ideia, primo. Eu ouvi dizer que limão ajuda a cicatrizar. Então o negócio é a gente achar uns limões e espremer em cima. Assim tu já chega em casa como? Com casca. Melhor do que sangrando. Olha a ideia do limão. E aí ficamos futucando os lixos das casas. E não achamos limão porra nenhuma. A única coisa que a gente achou foi umas cascas de laranja podre que alguém jogou fora. Serve, isso serve. Mas porra, limão, isso é laranja. Tu falou que era limão. Pô, Molusco, tu não sabe nada mesmo, hein? Limão é a laranja verde. E laranja é o limão maduro. De onde foi que ele tirou essa conclusão? Tá que pariu. Passei mais 30 minutos esfregando casca de laranja podre no meu machucado. Tá doendo pra caralho. Só piorou. Cheguei em casa e minha mãe quase teve um treco. Foi mal, mãe. Só que era o férias de julho, mané. Férias de julho ainda existe? Só que tava uma friaca. E eu tava todo ralado. Aí eu tô dormindinho lá. E inconscientemente, puxei aquela cobertinha de chiline pra cima, assim, ó. E dormi. Acordei na mesma posição, mané. Todo grudado. Puta que pariu. Lembro disso até hoje. Fiquei horas levantando devagarinho, assim... Sofri como poucos. Outra queda bizarramente foda foi quando eu caí de mobilete com o Menduim. Menduim queria provar que a mobilete dele dava 70 km. E dava mesmo, até porque foi esse número que ficou cravado no velocímetro depois que a gente quase morreu. Mas por que caímos? Por quê? Porque a mobilete é igual uma bicicleta, ela tem pedalzinho. E o animal do Amendoim resolveu entrar a 70 km na rua dele, voado. E botou o pedal pra baixo, mané. O pedal deu-lhe uma porrada no asfalto e a gente foi ejetado da mobilete. A gente não, né? Amendoim foi ejetado. Eu fui catapultado, porque eu tava na porra da garupa. E voei pra caralho de novo. E eu lembro que eu olhava pra baixo, eu vi o amendoim se embolando todo com a mobilete, eu voando, mané. Vestimenta, shortinho Seals e 3 estrelas, e mais porra nenhuma, de novo. Eu era praticamente um índio. E tinham acabado de passar o asfalto na esquina, velho. E tinha várias bolotinhas de piche. Caí em cima de todas. Brrr. Quando eu levantei, parecia até que tinha me passado numa esmerilhadeira. E Menduim enfiou a manete da mobilete no peito do pé quando ele levantou e pisou, mané. Parecia até um chafariz de sangue. Ah, foi foda lavar aquela porra, mané. Eu podia ficar aqui horas contando vários casos que eu já me fudi, mas pelo menos nunca quebrei nenhum osso. Quer dizer, só o cóccix, mané. Mas verdade seja dita, depois que eu comecei a tostar a sardola, alguma coisa aconteceu, principalmente nesses momentos periclitantes. Acho que foi adicionado um modo que eu chamo de Dragon Ball, mané. As coisas de repente ficam em câmera lenta. Já aconteceu várias vezes, inclusive quando eu quebrei o cóccix. Ah, Molusco, mas por que tu quebrou o cóccix? Porque eu tive que fazer uma escolha. Ou eu era empalado pela cauda de um dragão chinês de bronze da dinastia Xing Ling, ou eu explodia meu cóccix na quina do degrau, porque eu tive que fazer um slalom com o cu. E obviamente eu explodi o cóccix. Muito melhor quebrar o rabo do que chegar no hospital só com a cabeça de um dragão pra fora. E outras vezes que o modo Dragon Ball também já me salvou. Uma delas foi de um ataque de um cara surtado de muleta, mané. Eu não sei porque esse maluco cisma comigo, de vez em quando eu cruzo com ele em alguns lugares. E toda vez que esse maluco me vê, ele tenta me matar com uma muleta. Eu só sei que ele é bem surtadão e toda vez ele quer me agredir. E uma das vezes, tava eu, Renatrença e Leandroves, que a gente tava batendo papo, quando de repente meu sensor de aranha começou a apitar e alguém grita. E no meio do grito já tudo fica em câmera lenta, até o grito. Eu olho pra trás assim, ó. E vem na minha direção uma muleta. Igual um taco de beisebol, mano. Se pega na minha cabeça, era home run com meu crânio. Só que deu pra mandar um Matrix. Caralho, Renatrença e Leandroves ficaram bolados com a minha agilidade. Por quê? Modo Dragon Ball. E teve uma vez, mané, que essa é foda de contar porque ninguém acredita, mas foda-se. Que eu tava de motoca, indo lá pra agência do Otávio. Quando emburaquei numa rua lá em Jacarepaguá, tudo engarrafado, mano. Só que a outra pista, a pista de quem vem, tava vazinha, não tinha nada. E o que dividia as pistas eram aqueles olhinhos de gato. Aí eu fiz o que toda moto faz, né? Puf, pulei pra cá e tô indo embora. Mano, lá na frente tinha um ônibus parado. E o ônibus tava dando passagem pra uma tiazinha que tinha saído do supermercado aqui da direita. E tava mandando ela passar, porque ela queria pegar outra pista. Pista essa que eu estava indo, uns 60 quilômetros. E quando eu tô passando pelo ônibus, eu me deparo com o Santanão quanto, assim, embicando, vindo na minha direção, acelerando, com uma tiazinha olhando pra trás. Nessa hora, Dragon Ball, mané. Garrei no freio, roda da Shadowzinha, travou na hora, comecei a deslizar, parecia uma manteiga. A moto foi ficando de lado. E a minha perninha da direita? Indo em direção à frente do Santanão. E olha que a minha pedaleira, onde eu botava o pé, era daquelas estendidas lá na frente, sabe? Pra vocês terem uma ideia, deu tempo de puxar o pé. Quando eu tava passando a perna por cima do tanque, Santanão porrou a moto. Aí agora que é foda, porque essa parte é exatamente a parte que eu perco o público. A minha credibilidade vai pros caralho. Eu voei por cima do teto do Santanão de uma forma tão suave, mas foi um voo tão bonito que eu passei os dedinhos assim, ó, pelo teto do Santanão, igual aqueles surfistas passam no tubo da onda, assim, ó. Chegou do outro lado, dei-lhe um rolamento e fiquei de pé, igual o Kung Fu Panda, mané. É foda de acreditar, né? Me senti um X-Men. Porra! Sentei no meio fio boladão, maluco. Aí eu fiquei olhando a moto. A moto tava fundida no radiador do Santana, assim, ó. Caralho! Por milissegundos eu não mando um polo aqui com a minha perna. Filme de terror total. Vendi a moto no mesmo dia pro mecânico. E por falar em filme de terror, morreu a lenda do terror brasileiro, José Mujica, também conhecido pela galera como Zé do Caixão. Lembro, inclusive, ter passado uma experiência bem bizarra com Zé do Caixão, mané. Fui eu e uns amigos assistir uma roda de contação de história que ia varietar a madrugada num Sesc desse da vida. E uma das apresentações, à meia-noite em ponto, era ninguém menos que Zé do Caixão contando histórias de terror. Perfeito, né? E aí, perambulando lá pelos corredores, antes da apresentação dele, a gente se depara com o próprio. E aí que a coisa fica esquisita, mané. Porque eu tava fotografando o evento e tal, e quando eu fui clicar com o Zé do Caixão, a câmera simplesmente não funcionava. Porra é essa? Ela ligava, mas ela se recusava a clicar. Fiquei muito bolado com essa porra. E Zé do Caixão me manda: praticamente, esse tipo de coisas com componente eletrônico dá um problema quando chegam perto de mim. Ando muito energizado. Porra, então tá, né? Aí fomos assistir a apresentação dele. Cara, meia-noite em ponto, quando ele pegou no microfone, o microfone faz bzz, parou de funcionar também. Aí o puto manda no gorgó: praticamente, isso já aconteceu ainda agora com o rapazola ali que tentou fazer uma foto comigo. Eu acho que eu tô muito energizado hoje, me desculpem, mas vai sem microfone mesmo. E começou a contar a história sem microfone. Cheguei até a comprar um livro nesse dia, mano. Aqui, Crônicas de Terror do Zé do Caixão, ó. Ó, autografado e tudo. Porra, Zé do Cachola, onde quer que você esteja, taca o terror aí, mané. Valeu, taca o terror. E por falar em tacar o terror, Molusquinha, 8 meses e meio, representa muito bem essa frase. Primeiro que ela já tá se deslocando igual uma tartaruga elétrica. E ela tem força, mané. Força suficiente pra puxar o fio e derrubar uma cafeteira Nespresso. Valeu, Otávio, pelo presente, mas não durou muito, não. Só que na minha inocência, eu achava que quando eu fosse pegar ela da creche, a bichinha tá já toda cansadinha. Até porque a creche parece uma grande gaiola de hamster acolchoada. Tem tudo pra criança gastar energia lá. Eu não sei o que eles fazem lá, se eles dão uma madeira de Red Bull. Eu sei que a bichinha já vem tacando zaralho no caminho. E não desliga. Pra dizer que não desliga, ela dá uma mamadinha e dá uma sonequinha de tipo 40 minutos, que é uma espécie de recarga rápida, ultra booster charge. E quando acorda, amigo, já acorda no modo nano Lara Croft, querendo desbravar o planeta, engatinhando pra tudo quanto é lado, querendo pegar as coisas todas, puxar tudo, subir nas paradinhas, e mano, 9 quilos. E a lombar? A lombar fica como? Porque eu tenho que me abaixar mais de 1000 vezes, mano, pra tirar ela das zonas de perigo. Crossfilho nível hard. Dor é meu sobrenome. Ainda bem que abemos Sardola. Sardola é uma coisa muito boa pra acabar com a dor. Porra. Inclusive, eu sou muito a favor que todo mundo tenha a sua sardola de emergência guardada numa caixinha de acrílico pra você quebrar quando precisar. Porque, sei lá, né? Vai que tu tá num ônibus, sofre um acidente e fica preso na ferragem. Tu acende a sardola e fica esperando o bombeiro, sem dor, pelo menos. Só tem que verificar se não tá vazando combustível, mané. Porque o que acontece? Não que a sardola vá acabar com a sua dor, mas você vai ficar tão no modo panqueca que você vai esquecer que tem corpo. Ainda mais corpo doente. Inclusive, esse exemplo que eu acabei de citar me lembrou muito uma cena de Zebu Cósmico. Já viu o Zebu Cósmico? Então dá um confere lá no canal. Deu até vontade de fazer um conto novo. Na real, tô até escrevendo uma história. Eu tô achando boa. Não sei se a galera que tá envolvida vai achar também. Ah, Molusco, mas ainda tem muitos contos? Porra, eu diria que sim. Toda hora acontece uma história. Inclusive, outro dia o Gordete me ligou. A gente ficou tipo 30 minutos no telefone. E ele lembrou várias histórias lá da agência do Otávio, mané. Caralho, quase me caguei de rir. E se eu sentar com o Tio Mike, PS, Dentola? Caralho. Numa tarde saem umas 2 temporadas de Bolos Contos. Apesar do Dentola deletar muita história que ele fez merda e principalmente as que ele me meteu em merda. Dentola tem uma memória seletiva, seletivamente escrota. Agora o Tio Mike não, o Tio Mike é atleta, ele tem memória boa. Inclusive ele lembrou outro dia que a gente foi uma vez surfar e Dentola ia também, só que ia depois. E aí fui eu e o Tio Mike na frente. E Tio Mike, da galera, foi o que primeiro começou a surfar. Surfava desde moleque, caralho. Era mó ratão de praia. Inclusive a carcaça dele era tipo do Bruce Lee do mar, sabe? E surfava direitinho. Surfava no passado. Porque Tio Mike tava uns 2 anos sem fazer nenhuma atividade física. E saiu do modo shape de Bruce Lee do mar. Ele tava igualzinho o Rick daquele programa Trato Feito. Só que no caso do Tio Mike era trato feio. Ele pegou um pranchão emprestado com o Bugalô. E chegamos na Praia da Macumba, mano. Mar do dia. Quase 3 metros lá na meiuca. Porra, Tio Mike escolheu o benzão pra voltar a surfar. Só que no cantinho da pedra, tava tipo uma Disneylândia. Meio metro, 1 metro e tal, não sei o que. É, entramos ali, óbvio. Os profissas ficavam lá na meiuca. A gente ficava no cantinho. Tio Mike remou 20 metros e começou a reclamar pra caralho, mané. Falando que tava doendo o peito, olha só. Remou mais 20 e já tinha certeza que tava infartando. Infartando é o caralho, Tio Mike. Tu é atleta, mané.
Ai, ai, ai. Eu tô falando sério, Molusco. É que eu como muito bacon. Ai, ai, tá doendo aqui, ó. Ai, ai.
Mas aí não tem coração não, seu puto. O coração é do outro lado. Bicho, fiquei uns 10 minutos pra tentar convencer o Tio Mike que ele tava viajando na maionese sem ter tostado nada. Mas aí tamo lá sentado na prancha, quando a gente conheceu um casal de paulista que estavam surfando pela primeira vez, começamos a bater papo com eles e tal. E ficou, de repente, o mar deu uma calmaria. Ficou tipo Paquetá. E tamo trocando ideia com os paulistas, né? De repente, mané, olho pro lado e vejo um maluco pró coladinho em mim. Os malucos profissa não estavam lá na meiuca pra surfar as ondas gigantes. Por que eles estão aqui pertinho? Na verdade, era a gente que tava pertinho deles. Enquanto a gente tava trocando ideia, uma correntezinha marota foi levando a gente devagarinho até no meio da macumba, mané. E de repente, o maluco que era pró, que tava sentado, deitou na prancha e gritou: "Vai varrer!" Mano, eu olhei pro horizonte. Começou a surgir um tsunami. Olhei pro Tio Mike engoliu seco. E aí eu reparei mais um detalhe. Tio Mike de Deus, cadê teu strap, mané?
Caralho, Molusco, esqueci de prender no pé. Fudeu.
E a onda vindo. Tio Mike tentando prender a cordinha. Não conseguia. E eu, mané, olhando aquela porra e fazendo umas equações de física na cabeça. O que que eu fazia? Remava em direção à onda ou remava em direção à areia? E o bicho lá. Só que meu inconsciente falou pra mim que eu estava no auge da minha vida de surf. E tava mesmo, eu tava indo surfar quase todo dia. E tava me sentindo disposto, mané. E meu inconsciente falou: "Vai, Molusco, você vai conseguir remar e vai passar pela onda." Ou seja, definitivamente meu inconsciente quer me matar. Comecei a remar. Quando eu escalei aquela porra, mané, faltando 1 centímetro pra passar a onda, não consegui, velho. Me agarrei na prancha e vim de costa. Só que detalhe, a Praia da Macumba, pra quem não conhece, é uma praia que não tem fundo, não tem fundo. Se você embicar pra baixo e remar, tu sai no Japão, mané. E eu fui muito fundo. Com a porrada. Quando eu parei de rodar, eu falei: "Caralho, pra que lado eu vou?" Subi, o negócio. Pi, 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 pi. Eu falei: "Não vai dar tempo, não vai dar tempo." Subindo. Fui a cabeça pra fora, mané. Aí tu fala: "Ah, maneiro, respirou." Porra nenhuma, porque já tava vindo outra gigante. Só deu tempo de pegar aquele arzinho. Rolando pra caralho de novo. Aí eu fiquei pensando assim, mano. Se eu botar a cabeça pra fora, vir outra, vou ter que surfar lá no nosso lar, mané, porque eu vou morrer a vera. Maluco, no limite do, quase puxando o ar. Botei a cabeça pra fora e vinha a outra. Só que essa tava um pouquinho mais atrasada. E quando eu olho pro lado, a minha prancha tava certinha, virada já pra areia. E eu não sei como eu consegui agarrar naquela porra. E a onda explodiu tipo meio metro atrás de mim. Eu fui expelido do mar em alta velocidade. Parecia uma oferenda sendo devolvida. Eu lembro nitidamente que a prancha veio quicando na água e meu corpo semi-morto, assim, ó. Eu fui muito rápido. Eu lembro da areia se aproximando muito rápido, mano. Fui me arrastando igual um náufrago, sentei na areia. Fiquei pegando ar. Quando eu olho, quem que me aparece? Dentola, mané. Todo serelepe, porra. Garotão, ficou o pranchão dele na areia assim, ó. Virou pra mim e fala: "E aí, Molusco, porra, como é que tá o marzinho?" "E aí, Molusco, como é que tá o marzinho hoje?"
"Caralho, Dentola, não entra nessa porra não, mané, sério."
"E tio Mike, que é a última vez que eu vi, tá tentando botar o strap. Caralho, cadê tio Mike?" Tio Mike, brother, não conseguiu botar o strap, mas dropou o ondão e foi até a areia, filha da puta. Molusco, não é porque o urso hiberna que ele desaprende a pescar. E os paulistas? Não sei, mané, não vi mais, mas acho que não morreram não. Vou até perguntar pro tio Mike pra ver se ele lembra dessa porra. "Fala aí, tio Mike, beleza, mano? Tô aqui gravando um sardolaria. Tu lembra da vez que a gente foi surfar? Que tu tava 2 anos, que tu parecia até o maluco do Trato Feito. Tu lembra que eu quase morria? Se tu lembra, conta aí." Ó, tá respondendo.
"Fala, molusqueira. É, rapaz, esse dia ficou na história, cara. Mas uma história traumática, né? Eu 2 anos sem surfar, porra, só comendo bacon, esfirra, porra, montão de amendoim chinês, paçoquinha, porra, mó barrigão, meu irmão. Parecia uma bisteca. Parecia um tronco molhado, meu irmão. Todo inchado. A mente achando que era Bruce Lee ainda. Aí, vamos surfar, tio Mike? Aí eu, vambora. Peguei a prancha emprestada do Buga. Praia da Macumba. Olhamos, só vinha aquelas morras lá da meiuca. Pô, vamos entrar pelo cantinho, né? E eu não querendo dar o braço a torcer, que tava quase morrendo. Jesus. Tomamos muito na cabeça, muito na cabeça. Vem a onda. Meu irmão, já veio como? Eu já veio estourando tudo. Tu grita. Tio Mike, cadê teu strap? Porra, irmão, esqueci de botar o strap. Molusco todo ralado, meu irmão.
Filha da puta, mano.
Porra, cheio de tatuí na cabeça. Quando a gente olha, quem tá vindo? Dentola. Todo empolgado. Todo felizinho, todo serelepe, achando que é surfar.
E por falar em surf, a dica cultural de hoje é uma banda de surf music que, na verdade, pode-se dizer que é um surf ska punk music. E eu tô falando de Sublime. E o disco é Sublime também. Esse disco é foda, vale muito um confere. Então, se você não conhece essa banda, faça um favor. Prepare essa sardola, separe uns vídeos de surf no YouTube, arranca o som original do vídeo e coloca esse álbumzinho pra tocar. E boa trip, depois me fala o que você achou. Se liga num trechinho. Bom pra caralho, mané. Então é isso. Ah, lembrando uma coisa. Pra galera que ainda não comprou o livro, até o fim de março dá pra comprar na pré-venda por um precinho diferente. A partir daí os livros começarão a ser distribuídos pra todo mundo que comprou e aí o precinho não vai ser mais o precinho de pré-venda. Então, se você ainda não comprou e tá a fim de comprar, lembre-se, até fim de março dá tempo. Ah, onde que eu compro o Molusco? Moluscomics.com.br. E até o próximo Sardolaria, velho. Valeu, abraços.